Os participantes da audiência pública remota que aconteceu nesta sexta-feira, 7 de maio, com o tema PEC 32/2020, Reforma Administrativa e os Prejuízos para o Serviço Público e Servidores, são contrários a uma nova reforma administrativa do Estado. Organizada pelos deputados Professor Lemos, do PT, Luciana Rafaim, também do PT, Arilson Queirato, do Partido dos Trabalhadores, Boca Aberta Júnior, do PROS, e Goura, do PDT, a discussão, que ouviu especialistas de entidades da sociedade, contou também com a participação dos deputados estaduais Tadeu Venere, do PT, e Soldado Frutti, do PROS, além dos deputados federais Zeca Dirceu e Enio Verri, ambos do PT. Além do coronel Marcos Esperca, que é diretor de pessoal da Polícia Militar do Paraná e representou o secretário da Segurança Pública do Paraná. De acordo com Lemos, a PEC vai além de mexer nas carreiras dos servidores públicos, vai promover mudanças profundas na Constituição, dando mais poderes ao chefe do Executivo Federal.
Retirando poderes do legislativo, do judiciário e concentrando, transformando o poder executivo num superpoder, o que é perigoso. Então não é apenas uma reforma que mexe com o servidor público e com o serviço público, mexe com o Estado brasileiro. Por isso, uma das deliberações da audiência pública é ampliar o debate, é fazer mais debates aqui na Assembleia acerca desta proposta e também levar esse debate para o interior do Estado.
De acordo com a agência Câmara de Notícias, a PEC 32/2020 altera dispositivos sobre servidores e empregados públicos e modifica a organização da administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, estados, Distrito Federal e dos municípios. A ideia do governo federal é dar início a uma ampla reforma administrativa com efeitos no futuro. Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE Paraná, defendeu que o debate seja feito antes na Comissão de Constituição e Justiça, a fim de demonstrar a inconstitucionalidade da proposta. Ele foi o primeiro a falar. Esclareceu em detalhes o que é a PEC, que classificou como um retrocesso. Lembrou ainda que haverá uma mudança na estrutura do papel do Estado, das medidas que vão atingir todos os servidores públicos e da alteração no equilíbrio da força dos poderes legislativo, judiciário e executivo. Para Fausto, se aprovada, a PEC pode inverter os valores do que são deveres do Estado, como educação e saúde, por exemplo. Na prática, segundo Fausto, o governo federal pode, por decreto, abrir ou fechar uma universidade, por exemplo, ou seja, tem o poder que não é atribuído a ele na Constituição, o que fere cláusulas pétreas da Carta Magna que rege o Brasil. Fausto ainda afirmou que uma aprovação da PEC resultaria na perda da qualidade do serviço público, aumento da terceirização dos serviços, perda de garantias de direitos já adquiridos por servidores da ativa e por aposentados e, consequentemente, da estabilidade, até mesmo dos concursados, impactando diretamente os servidores que ganham menos e, por fim, abrindo caminho para o nepotismo.
Amplia a possibilidade dos cargos de assessoramento e liderança. É o que nós estamos chamando porta aberta ali para o nepotismo e para tantas outras formas, porque você vai ampliar a forma de que você vai poder indicar pessoas para assumir os cargos que muitas vezes, na grande maioria dos estados e municípios, são vinculados às carreiras de estado. Mais da metade dos servidores municipais ganham até 2 salários mínimos, ou seja, é muito pouco. Quando a gente vai para o estado, metade dos trabalhadores do estado não chega a ganhar R$ 3.500, né? Então, assim, quando a gente vai olhando, dá a impressão que tudo é muito alto, tudo é muito. Quando, na verdade, está muito longe disso. Mesmo o governo federal, metade dos servidores ganham até 7 salários mínimos. Então, quando a gente olha para isso, é algo para a gente olhar com bastante atenção. Ou seja, há um argumento que não casa com a realidade e se utiliza de exemplos específicos para justificar uma PEC que vai para muito além do que eles têm falado. Ou seja, o debate sobre os privilégios precisa ser enfrentado.
Carolina Naldoni, coordenadora jurídica do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Paraná, que falou em nome do Fórum das Entidades Sindicais, também teme a perda das garantias adquiridas ao longo do serviço público, como adicionais por tempo de serviço, promoções e progressões na carreira. E também disse que, apesar da PEC não atingir os atuais servidores, pode alterar leis que previam essas garantias de crescimento nas carreiras. Isso atinge diretamente a quem já está no serviço público. Ela também disse que a PEC precariza o serviço público e extingue os concursos, se equiparando à reforma trabalhista de 2017.
Então, realmente, aí fica muito claro que é o fim do concurso público. E é muito importante a gente trazer a necessidade do concurso público. Porque o concurso público, ele traz a isonomia, ele traz a possibilidade de que todos estejam representados na prestação do serviço público.
Helena Araújo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, lembrou que o papel do Estado está diretamente ligado ao serviço público no que diz respeito ao desenvolvimento de políticas públicas. Por isso, a ideia de instalar um Estado mínimo é preocupante, porque pode piorar esses serviços em vez de cortar custos.
Traz uma contradição do discurso mentiroso de quem defende a PEC 32, que coloca o servidor público como um vilão da nação brasileira. Os gastos públicos estão muito altos, tem que colocar teto nesse processo. Ela traz a perspectiva de aumentar a rotatividade de servidores dentro dos serviços públicos. Quebra a continuidade do serviço e vai aumentar os gastos públicos. A luta não é de servidores públicos que estão na ponta, porque os servidores públicos com grandes salários não estão no texto original apresentado. Mas é uma luta em defesa da vida, do atendimento aos serviços públicos, com a qualidade que a nossa população tem o direito e merece.
Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Cláudia Ribeiro.